Parashá dessa semana é Parashat Vayera. Parashá começa contando como os três anjos aparecem para Abraham, Avinu e Sará. E um deles dá a notícia para Sará que exatamente um ano depois desse acontecimento, que era Pessah, vai nascer o filho Yitzhak. Depois a Torá conta como Hashem fala para Abraham Avinu que Sdom, Amorá, cinco cidades que tinham lá, estavam passando dos limites, e Hashem vai destruir essas cidades. E assim, o Abraham começa a rezar para Hashem e começa a negociar, quem sabe tem um número mínimo de tzadikim dentro dessas cidades para salvá-las. E no momento que não consegue chegar a nenhum tzadik lá dentro, então os dois anjos chegam, dois dos três que vieram na casa de Abraham, vão para lá, onde um é para salvar o Lot e o outro, como? Um para salvar o Lot e um para destruir a cidade. Que é o Lot só. Então, só ver se o Lot era de fato um tzadik ou não. É uma outra história. Foi salvar o Lot. Na verdade, os Midrashim trazem que era uma retribuição ao fato do Lot ter descido para o Egito na Parashá semana passada, junto com Abraham, e ter mantido silêncio e não contado a verdade que a Sara era a esposa do Abraham. E assim, esse que tinha que salvar o Lot, salvou o Lot. Esse que tinha que destruir a cidade, destrói as cidades. Em seguida, a Torá conta como o Lot com as duas filhas fogem. Elas acham que acabou o mundo, elas acham que foi um dilúvio, que igual o dilúvio que acabou com toda a humanidade. Fala. Sim. Sim. Tem mais gente onde? Mas isso ele fala depois, não? Ele já fala antes? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Tem razão. Uma boa pergunta. Tem que olhar nos Mefarshim aqui. Muito boa pergunta. Bem, Neder, se eu tiver uma resposta, eu te falo. Elas acham que acabou o mundo e dessa forma elas precisam ter filhos de alguém. Então elas dão um bom vinho para o pai. Uma noite uma deita com o pai, na outra noite ela de novo, a outra embebeda o pai. E disso nasceram dois filhos que são Amon e Moab. Na verdade, Moab e Amon na ordem de nascimento aqui. Que vão sair dois grandes povos, Moab e Amon, que moravam perto de Israel. Depois disso, a Torá conta como Abraham Avinu foi morar na terra de Gerar e com toda a história com Avimelech também, rapta a Sará, e toda a história que acontece aqui, um pouco diferente do que aconteceu com o faraó, mas no final das contas é quase a mesma história. Depois disso, a Torá conta como nasceu Yitzhak, como fizeram a festa para o Yitzhak, e depois a Torá conta como a Sará começa a achar que não está legal Ismael do lado do Yitzhak, ele está ensinando coisas erradas, está falando coisas erradas, está começando a disputar muito com o Yitzhak. E ela fala para o Abraham, acho que você tem que colocar para fora a mãe, que é quem está incitando ele a ensinar essas coisas ao Yitzhak, e o filho Ismael. No primeiro momento, Abraham, como assim? E aí Hashem fala para Abraham, tudo que a Sará falar para você, ouça e faça. E assim, ele manda ela embora e tem toda a história, o que aconteceu no caminho. Depois a Torá traz o acordo de paz, o tratado de paz que faz o Avimelech com o Abraham. Teve já um ano que a gente falou sobre esse tratado, como era, como todos os bons tratados entre os outros povos e os descendentes de Abraham, é sempre unilateral. E depois, finalmente, o final da parashá termina falando sobre a Keidat Yitzhak. Hashem fala para Abraham para você pegar o seu filho Yitzhak e levar para o altar. E como ele vai com todas as forças, acorda cedinho, pega o Yitzhak. E lembrando que o Yitzhak não era uma criança, ele tinha 37 anos. E ele mesmo assim, ele vai junto com o pai, se Hashem mandou, vamos juntos. E quando chega na hora H, aparece um anjo e fala para Abraham, não mexe nele. Hashem só queria, já bastou, era só um teste para ver se você chega até aqui, e agora você tem que deixar teu filho vivo. Aí Abraham fala, não, peraí, já cheguei até aqui, já, todo esse esforço, poder fazer o que Hashem mandou, deixa pelo menos só uma marquinha, assim, um cortezinho bem simples no pescoço dele, só para fazer alguma coisa, como se eu tivesse feito o Corban. E Hashem fala, de jeito nenhum, você não pode machucar teu filho em nada. E a partir de então ele é conhecido em todos os livros que ele virou uma olá. Yitzhak virou um corban que não pode se mexer nele. Ele tem que ficar intacto, não pode se tocar nele. E Hashem promete agora que vai multiplicar toda a sua descendência a partir do Yitzhak e etc. E o final da parashá conta os primos que nasceram do Yitzhak. Queria falar dois conceitos sobre a Keidat Yitzhak. Mas antes, eu justo estava lendo hoje, aqui nesse livretinho do Rav Jonathan Zaks, rabino-chefe da Inglaterra, ele justo tem aqui um parágrafo que fala sobre esse ponto aqui. Está falando aqui sobre a importância da vida. Então ele escreve o seguinte: aquilo que sabemos que pode ser perdido, aprendemos a cuidar com mais zelo. É por isso que nos primórdios de sua história, os judeus sofreram sob a escravidão, para que depois valorizassem a liberdade e lutassem por ela. Por isso também Abraão precisou chegar quase ao ponto de perder seu filho, para que os judeus amassem e cuidassem de seus filhos. Essas lições foram tão profundamente incutidas em nossa consciência coletiva que permaneceram conosco por milhares de anos. Exatamente o que acontece aqui. É uma forma que todo mundo faz aquelas todas piadas, que aí deixa a mãe, sei lá, o qual fala para o filho, se você não comer eu vou te matar, e a mãe judia fala, se você não comer eu me mato. Justamente o valor que as pessoas dão aos filhos é tão grande que o Yehudi está pronto a morrer pelos filhos. É completamente diferente da noção que o resto do mundo tem. Quando Hashem fala para Abraham Avinu, pega o seu filho e leva ele para o altar, está escrito, Kahna et Bincha, pegue por favor o seu filho, o seu único, o seu querido Yitzhak. Traz o Rashi para nós aqui. Em Naila Lashon Bakasha, por favor, é uma linguagem, na é uma linguagem de pedido, por favor, implorando. Por quê? Amarlo, Hashem falou para Abraham, Bevakasha mimcha amod li bezanisayon. Por favor, Abraham, seja firme nesse teste. Shelo yomru arishonot vayabahem mamash. Para que as pessoas não digam que os primeiros não tinham consistência. Quer dizer, Abraham aqui já passou por 9 testes na vida não fáceis. Vai passar pelo 10º teste, talvez o mais complicado de todos, como traz o nosso sábado, ele teria que viver em Kiddush Hashem e não morrer em Kiddush Hashem. Ele ia viver a partir de agora sem o Yitzhak. Isso é o mais difícil do que morrer em nome de Hashem. E Hashem fala para ele, olha, por favor, se mantenha firme nesse 10º, porque senão vão dizer que os 9 não valeram nada. Como assim? Vão dizer que não valeram os 9? As pessoas vão reconhecer, 9 ele passou, o 10º não passou, tirou 9 na prova. O Rav Schwab traz aqui que o conceito é, todos os outros testes que Abraham passou, era ele que estava passando. Agora, não é só ele que está passando, o filho dele, Yitzhak, está passando pelo mesmo teste junto com ele. Se o Abraham Avinu passar por todos os testes, ele é considerado um tzadik, todo mundo vai reverenciar, todo mundo vai falar, puxa, Abraão Avinu, uau, parabéns para ele, olha só, ele foi firme na vida, passou por 9 testes, muito bem. Mas, Abraão Avinu passou por tudo isso, Lemana Sheret Savet Banavet Beitou Acharav, para que ele ordene e para que ele passe isso adiante, para as futuras gerações, para o filho, para os netos. Diz Deus para Abraão, olha, agora você vai passar pelo 10º. Mas, por favor, passa. Se você não passar por esse, ou seja, é um teste que envolve o Yitzhak. Um Yitzhak de 37 anos, que corajosamente vai junto com seu pai, por quê? Porque nele também estava incutido o valor que tem a palavra de Hashem. A fé. Yitzhak vai. Se Yitzhak não fosse, iam dizer, não, Abraão, muito obrigado, você passou por 9 testes e ficou por isso, quer dizer, ficou com você. Você é um tzadik. E a continuação, cadê? Por isso, Hashem pede para Abraão, por favor, esse daqui você precisa passar. Se você passar, você vai demonstrar que os 9 que você passou, o Yitzhak aprendeu já. Já pegou o jeitinho, já sabe como se passa por um teste, ele já sabe como se obedece à ordem de Hashem, como a pessoa deve ter emuná o bitachon, como a pessoa deve ter fé e confiança em Hashem, e por isso ele vai. Agora há pouco, durante os dias antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, e assim como em todos os jejuns, tem uma das rezas dentro de Slichot, uma reza muito bonita. Nós falamos nela quem atendeu, quem respondeu, melhor traduzindo, Mishana, quem respondeu ao fulano de tal, no tal caso, que nos atenda agora também. Mishana Avraham Avinu Behar Moriá Huyaneinu. Aquele que atendeu Avraham Avinu no Monte Moriá, que nos atenda. A Mishana le Yitzhak, aquele que atendeu a Yitzhak, Mishana le Yaakov, e etc. E vai indo Yosef, Pinchas, e assim vai indo Mordechai e Esther. E é interessante essa primeira frase. Mishana le Abraham Avinu Behar Moriá, aquele que respondeu a Abraham Avinu no Monte Moriá, Huyaneinu, que nos responda agora, quando nós estamos em jejum pedindo para Hashem as coisas. Abraham Avinu foi atendido no Monte Moriá? O que Abraão Avinu pediu no Monte Moriá, Hashem deixou? Não. O que Abraão Avinu pediu? Abraão Avinu vai com todo fervor sacrificar o filho. Ele chega lá e ele fala, Deus, por favor, tá bom, você não quer, não tem problema, não vamos fazer, eu obedeço. Mas pelo menos deixa eu fazer um cortezinho. E Hashem fala, não. Ou seja, como está no Pasuk, não faça nada nele. Ou seja, que diferentemente dos outros exemplos que essa reza traz, se é Yoná quando estava dentro do peixe, ele foi atendido. Se é Mordecai e Esther em Shushana Birá, foram atendidos. E assim por diante, todos os outros exemplos são grandes da nossa história, que pediram algo para Hashem, e Hashem atendeu o pedido deles. Agora, Abraão Avinu, parece que nós estamos falando, em pleno Yom Kippur, olha Deus, assim como você não respondeu para Abraão Avinu no Monte Moriá, não nos responda. Como que eu posso comparar o pedido de Abraão que foi negado e pedir para Hashem me atenda, conforme você negou o pedido dele? Então, quer dizer, não aceite o meu pedido. Qual é o conceito? Mikdash HaLevi traz um conceito que nós já falamos algumas vezes sobre ele. Nós às vezes achamos que uma reza que é atendida quer dizer uma reza que é aceita por Hashem. Uma reza que Hashem responde para nós quer dizer que eu pedi isso e Hashem me deu aquilo. Porém, quando nós pedimos algo para Hashem, a resposta dele pode ser de duas formas. Pode ser sim, e a resposta de Hashem também pode ser não. E é uma resposta de Hashem. Resposta é não. Quando Abraão Avinu está lá no Monte Moriá, E ele está louco para poder fazer algo por Hashem. E ele fala para Hashem, por favor, Hashem, pelo menos. Hashem fala, não. Mas por que não? É para fazer um ato para você, Hashem. Uma coisa boa. Não é boa. Você sabe, Abraão, o que é bom e o que não é bom. Você não enxerga tudo. Você acha que é bom. Mas eu, Deus, estou te dizendo que não é bom. Não é para encostar nele. Eu quero que você tenha uma descendência a partir dele. Eu quero que ele seja o Olat Mimah. Ele a partir de agora vai ser considerado um Corban. Tem todos os conceitos que tem por trás disso. Não é para encostar nele. Sabe qual é o verdadeiro bom agora? O verdadeiro bem nesse momento é não. Não faça. Da mesma forma para nós. Às vezes a pessoa pede na fila que ele quer riqueza. A pessoa pede que ele quer uma casa maior. Ele quer um carro novo. E assim por diante, ele quer um emprego novo, e sei lá, cada um com seus pedidos. E a pessoa acha que se Hashem não atender e eu não conseguir isso, então é sinal que Hashem não me ouviu, eu falei com as paredes, não adiantou nada me atfilar. Não. A verdade é que não é isso. A verdade é exatamente o contrário. A verdade é que Hashem sim ouviu atfilar, porque Hashem ouve todas as pilotas. A verdade é que Hashem respondeu para essa pessoa. Mas a resposta para essa pessoa é não. Eu, Hashem, que tenho uma visão muito mais ampla que a sua, a minha visão é infinita, eu estou vendo que não é bom você ter isso. Eu não vou te dar. Por quê? Porque eu quero o seu bem. Você pediu, muito bem. Fez muito bem em pedir. A tefilá é necessária. Mas a resposta que vai vir para essa tefilá pode ser afirmativa e pode ser negativa. Mas temos que lembrar que sempre a resposta de Hashem é para o nosso bem. Nishanal Abraham Avinu Be'ara Moriá, aquele que atendeu Abraham Avinu no Monte Moriá, mesmo falando não, o Yanetchem vai responder para a gente também. Quando é bom para a gente, ele vai responder sim. E quando não é bom para nós, ele vai responder não.